pessoal, tudo bom? Tudo bem? Esse é o canal Audiolivros, onde nós compartilhamos o conhecimento. Eu quero te convidar a poder fazer parte dessa grande família e vou deixar um link na descrição para que você venha participar com a tua contribuição também. Eu vou deixar um pix ali para que você possa mandar a sua doação de qualquer valor para que nós possamos levar esse conteúdo através de livros e resumos de empresas para mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe e é só o começo. Olá pessoal, esse é o canal Audiolivros. Livro de hoje, Como Precificar Ações, de Alexandre Beauvoir. Valuation, a arte de precificar. Quanto custa? Quanto vale? A chamada precificação de ativos é a parte mais fascinante do mundo das finanças. O mais intrigado do termo inglês, valuation, também fartamente utilizado no Brasil por investidores, analistas e gestores de recursos, é que não existe resposta ou metodologia que possa ser considerada a única correta. Valuation é, por definição, a técnica de reduzir a subjetividade de algo que é subjetivo por natureza. O objetivo mais importante do avaliador é através da aplicação de uma teoria específica em algumas combinadas, atingir não necessariamente um só valor, mas uma região de preço para o ativo. Cabe marcar a diferença. Preço é um conceito objetivo, ponto de encontro entre oferta e demanda de um ativo em determinado momento do tempo. Já a ideia de um valor é subjetiva. Depende não só do ativo avaliado, mas também dos olhos e perfil de risco do avaliador. Quantas vezes deparamos com situações em que vamos comprar algum objeto e achamos que não vale aquilo que está sendo pedido? Preço não se discute, é um fato. A noção de valor, ao contrário, suscita diversas interpretações. Se tomarmos como exemplo três objetos distintos, como um quadro de um pintor famoso, um carro e uma maçã, podemos visualizar a dimensão de questão de preferências. Um apreciador da arte pode pagar o preço aparentemente exorbitante, equivalente a um apartamento na aquisição de um quadro em um leilão. Essa mesma pessoa, por não ter carros sofisticados entre os seus principais interesses, seria incapaz de pagar um preço além de um imóvel popular para se locomover. Enquanto isso, os apaixonados por carros às vezes até preferem economizar em coisas aparentemente mais importantes, como o direito de morar bem e viajar com a família para ter na garagem uma linda Ferrari. Escola gráfica e técnica. O empirismo como base teórica. A escola gráfica de análise admite indiretamente que os investidores têm um grau de informação razoavelmente uniforme e tendem a repetir as atitudes do passado. Os gráficos simples, com a definição de figuras, são os instrumentos principais para se definirem tendências de preços futuros. Já a escola técnica faz da matemática, cálculos estatísticos, como médias móveis, seu mais importante apoio. Há fórmulas envolvidas, porém baseadas mais em black testing, ou seja, no empirismo da observação passada. Os estudos que relacionam volumes e a respectiva força nas altas e baixas das cotações são os mais difundidos. Na escola gráfica, as figuras a seguir são as mais conhecidas. Para os grafistas, elas têm forte significado em seu comportamento ao longo do tempo, indica tendências futuras de alta e baixa do preço de um ativo. Linhas de tendência, médias móveis, linhas de suporte e resistência, ombro-cabeça-ombro, topos e fundos, triângulos, retângulos, flâmulas e cunhas. Na escola técnica, com a utilização dos métodos estatísticos, os índices mais conhecidos sempre têm por objetivo a projeção de preços futuros dos ativos. O índice de força relativa, que relaciona altas e baixas recentes do mercado. Índice estocástico, baseado no fechamento de preço da ação nos últimos dias. Índice de convergência e divergência, preços confrontados em determinado período. Índice de movimento direcional, que compara movimentos de alta e baixa em determinados períodos. Índice OBV, On Balance Volume, compara volume negociado e variação de preços. Índice parabólico, compara o relacionamento entre preços e o tempo decorrido. Embora cada vez menos empregada por analistas, utilize a análise gráfica e técnica como instrumento auxiliar, sobretudo para definir momentos de compra e de venda de ativos. Sobretudo, no caso da análise gráfica, uma versão muitas vezes acaba virando verdade. Se todo mundo passa a acreditar na mesma coisa, ainda que sem base teórica, os movimentos acontecerão por efeito manada. Conforme observado, as médias móveis, que são traçadas para suavizar os movimentos erráticos do mercado. Linhas horizontais, linhas de suporte, que são pontos importantes em que o mercado deve testar os movimentos de baixas. E linhas de resistência, que são pontos nos quais as cotações devem testar os movimentos de alta no curto, médio e longo prazo. A escola técnica é um índice de força relativa, estudo estatístico que mede a força do mercado calculando de acordo com os movimentos passados a tendência de alta e de queda da ação. Apesar de perca da relevância relativa diante da escola fundamentalista, é importante estar atento a todas as recomendações, já que há épocas de mercado em que os grafistas e analistas técnicos ganham força, influenciando em determinada magnitude a disposição dos investidores em vender ou comprar determinados ativos. A escola fundamentalista olhando para o futuro. O objetivo principal da escola fundamentalista é reduzir a imponderabilidade natural do cálculo do valor de um ativo. Ela busca, através das projeções individuais do futuro ou comparações com os ativos já existentes, atingir um valor justo para o objeto em questão. Todo ativo tem um valor intrínseco que deve ser comparado com o preço corrente para a definição da recomendação de compra ou venda. Ben Graham, chamado o pai de análise fundamentalista. Warren Buffett, considerado seu maior discípulo entre os gestores do mundo contemporâneo, foi o único aluno em toda a história da Universidade da Colômbia a receber o grau máximo, A+, no curso ministrado pelo lendário, então professor, Benjamin Graham. Bases da escola fundamentalista. As informações do mercado são assimétricas, portanto, os preços não refletem o valor justo. Em outras palavras, o mercado recebe as informações em momentos e maneiras e quantidades diferentes, por conta das diferentes premissas adotadas. Mesmo que todos mensurassem o valor da mesma forma, os analistas chegam a diversos valores justos para a ação ao mesmo tempo, o que justifica a existência de um mercado de compra e venda. Mesmo que haja uma informação simétrica, a publicação de um fato relevante, por exemplo, a interpretação e a importância dadas a elas nos momentos do valuation são livres e terão resultados distintos. Há inúmeras possibilidades de criação e destruição de valor por parte dos acionistas. Cabe ao analista atribuir probabilidades em cada um desses itens. As duas fontes de risco, taxas de desconto para uma ação, risco de mercado e risco específico, são muito amplas, permitindo diversas projeções futuras. O trabalho do analista, no momento da avaliação do preço-alvo de uma ação, é buscar quantificar algo que é subjetivo por natureza. O bom analista não é aquele que nunca erra, mas aquele que acerta muitas vezes do que erra. O analista não deve buscar grande precisão em um único preço-alvo, mas entender que, devido aos números de variáveis envolvidas, é mais importante determinar com segurança as regiões de compra e venda do que chegar a pontos específicos. O trabalho de um analista fundamentalista é complexo, por depender de uma série de fatores, seja do campo macro ou microeconômico. É fundamental o bom entendimento da sensibilidade do valor justo encontrado às possíveis oscilações das variáveis importantes. Enfim, compreender a dinâmica do preço é mais importante do que receber uma fotografia de algo que nunca é estático. Um exemplo, um analista que está avaliando as ações da Petrobras precisa compreender não somente os chamados fatores específicos que afetam a empresa, política de preços, eficiência operacional e financeira, fatores de financiamento, políticas de dividendos, entre outros, mas também os aspectos da macroeconomia brasileira e mundial. Por exemplo, projeções da demanda interna e do comportamento futuro da paridade cambial, dólar e real, já que a empresa exporta e importa petróleo, a combinação de todos esses pontos deve ser transpostas por modelos capazes de recalcular os chamados preços-alvos, o que implica mudanças nas recomendações de compra e venda de ações ao longo do tempo. Escola fundamentalista, análise top-down versus análise bottom-up. Duas expressões muito usadas dentre as escolas fundamentalistas são as chamadas escolas top-down, de cima para baixo, e bottom-up, de baixo para cima. As duas vertentes diferem basicamente pela ordenação da importância dos fatos que geram ou destroem valor das empresas. Análise top-down. Análise top-down, de cima para baixo, baseia-se na tese de que a influência básica do valor de uma ação advém predominantemente de fatores macroeconômicos que influenciam diretamente o desempenho da companhia. Três fatores: os tempos de elevação de juros, evita-se a compra de ações das empresas sensíveis à piora nas condições de crédito, como alguns setores de consumo, exemplos, Lojas Americanas, Loja Renner. Em tempos de inflação mais alta, não é recomendável a aquisição de ações de empresas que dependem de maior capital de giro, como as dos setores imobiliário, exemplos, Gafisa, Lopes. Por outro lado, as empresas com tarifas indexadas e índices de preços, segmentos elétricos e de concessões rodoviárias como a CEMIG, CCR, são altamente beneficiadas. Quando o ambiente externo para a compra de ações se deteriora, o investidor estrangeiro, retraído no caso, ameaçando as perspectivas de crescimento, buscam-se papéis com fluxo de caixa mais estáveis, as chamadas cash cows, ou vacas leiteiras, como empresas maduras e líderes em seus segmentos, por exemplo, Forfetch, Souza Cruz. É importante ressaltar que todas as observações top-down são inteiramente pertinentes e fundamentais na mensuração de preço justo de uma companhia. A diferença conceitual entre esta e a visão chamada bottom-up baseia-se no fato de que as decisões de compra e venda são tomadas primordialmente a partir do horizonte mais genérico das informações, antes de qualquer tipo de projeções mais detalhadas no impacto do valuation. Às vezes, inclusive, os investidores não tão informados cometem erros por falta de conhecimento das empresas. Por exemplo, em épocas de desvalorização do real, há uma tendência generalizada de se comprar de exportadoras. No entanto, há casos em que a magnitude do passivo cambial da empresa supera o tamanho da receita e dos ativos da moeda americana. Portanto, o saldo líquido da desvalorização cambial é negativo para a exportadora, mesmo considerando as desvantagens do tempo. A receita será recebida em um prazo curto, a dívida pode ser longa e o real pode recuperar o valor. O análise bottom-up. A análise bottom-up, de baixo para cima, usa todas as variáveis disponíveis para, dentro de um modelo determinado, calcular o valor justo de uma companhia, fazendo uma analogia com a análise top-down. O fato de haver elevação da inflação simplesmente não seria suficiente para se recomendar a venda de ações da Gafisa. Grande dependência de capital de giro. Outros fatores, como o aumento da velocidade das vendas, podem compensar. É provável que o mercado reaja mal em um primeiro momento, o que pode propiciar até um desconto interessante para a indicação de compra do papel no longo prazo. Em geral, os mercados possuem um típico comportamento de overshooting, alta generalizada, acima do considerado normal, ou undershooting, queda exagerada, superior à normal. A história de comprar na alta e vender na baixa seria uma recomendação perfeita se pudéssemos avaliar com precisão o quão grande é o chamado fundo do poço das cotações, ou qual o limite que uma oferta alta pode atingir. Já o jargão de que a bolsa é um investimento de longo prazo não pode ser aceito como simples regra. Um bom exemplo da história é o mercado japonês. que perdeu muito valor desde o início dos anos de 1990, quando a economia nipônica começou sua derrocada. Imagine se um gestor de recursos tivesse aconselhado o tal longo prazo para um japonês no início dos anos 90, a que este houvesse investido 1.000 ienes em um fundo de ações, ao invés, no fim, né, do mês de junho de 2011, 21,5 anos depois, o mesmo investidor teria apenas 320 ienes em sua conta, perda de 68% do total investido. O fator tempo tem a sua importância. É muito comum, por reações quase instintas da autopreservação e ganância, que os investidores comentam erros clássicos em momentos de depressão, venda e euforia, compra de mercado. É a velha história, todos querem estar no barco do Ibovespa a 150 mil pontos, mas ninguém quer nem ouvir falar das ações 30 mil pontos. Normalmente, trata-se de um erro crasso, que pode custar muito dinheiro. Se você estiver num barco errado, seja do ponto de vista da empresa ou do país, não há longo prazo que dê jeito. Após desbancar os maiores potenciais mundiais em várias áreas da alta tecnologia, o Japão iniciou, na década de 1990, uma grave e crescente déficit público, sistema financeiro compalido e recessiva espiral deflacionária. Apesar de uma política monetária extremamente generosa, até hoje, o país não conseguiu livrar-se desses problemas, o que vem ocasionando dramática perda no valor dos ativos, tal qual acontecia com as cotações de uma empresa específica, caso cometesse erros estratégicos graves, comprometendo seu retorno e crescimento, além de elevar sua taxa de desconto, o risco. A performance econômica de um país ou de uma economia influencia diretamente nos preços das ações no curto, no médio e no longo prazo. Muitos podem alegar que, de acordo com o período escolhido, os resultados poderiam ser diferentes, o que é verdade. Mas é irrefutável que 21,5 anos, mesmo para a cultura japonesa, são representativos de um longo prazo. Portanto, como diria o dramaturgo Nelson Rodrigues, toda inunimidade é burra. Toda inunimidade é burra. A bolsa pode ser, sim, e na maioria das vezes o é, um bom investimento de longo prazo. Mas, da próxima vez que você escutar um discurso, desconfie. O óbvio, ululante, pode ser mais perigoso do que uma simples incerteza. É importante enfatizar que os movimentos da bolsa normalmente antecipam os fatos. Em outras palavras, se há previsão de uma forte queda de juros nos próximos semestres, os investidores não irão esperar 6 meses para comprar, se é quando o fato se concretizar. Normalmente, os preços já embutirão grande parte da expectativa. Mesmo assim, o jargão, a bolsa sobe no boato e cai no fato, tem argumentos controversos. Apesar de se confiar com frequência, há casos em que a intensidade do fato é tão grande e significativa que o período do boato não conseguiu incorporar. Há outros fatores práticos, por exemplo, quando um país é alçado à categoria de grau de investimento, alguns grandes investidores institucionais internacionais passam pelo regulamento deles e podem investir seus títulos. Portanto, a compra efetiva só poderá ser desencadeada quando o fato efetivamente ocorrer, o que pode provocar um novo impulso às cotações. Este livro aborda o tema valuation do ponto de vista da análise fundamentalista, bottom-up e top-down, sem incorrer em contradição. como já destacamos, os fatores, né, macro são fundamentais, sobretudo em uma economia volátil como a brasileira. Para alimentar os modelos de precificação, por exemplo, se algum investidor apostar em uma surpresa positiva em alguma reunião do Copom, a corte de taxa de juros acima do esperado, certamente pode embutir o fato em seus fluxos de caixas descontados de diversas empresas. O maior impacto certamente seria em companhias endividadas e sensíveis ao crédito, mas somente se o corte da Selic for bem recebido pelo mercado, atingindo os vértices mais longos da curva de juros. Contabilidade, a eterna vilã da história. Análise de balanço, matéria-prima do valuation. Os analistas costumam culpar a contabilidade, por extensão, os contadores, pelas mazelas da análise de ações. Quantas vezes não escutamos que as empresas podem divulgar o resultado que quiserem a partir da utilização das brechas das normas contábeis? Em 2002, a crítica forte foi mais reforçada ainda pelos escândalos corporativos americanos, causados por fraudes em balanços, como no famoso caso da empresa Enron. Como defesa da velha contabilidade, há de se esclarecer que um dos seus objetivos sempre foi a neutralidade, tamanha a quantidade de interesses envolvidos. Historicamente, coube aos contadores seguir padrões rígidos e muitas vezes inflexíveis, mesmo que o bom senso indicasse caminho contrário. O próximo capítulo cuidará da gradativa mudança desses conceitos, sobretudo após a instrução do International Financial Reporting Standards, IFRS, no Brasil. No capítulo 2, mostrará os pontos mais importantes que a comunidade financeira deve observar na ciência contábil. Balanço patrimonial e demonstrativo de resultados para construir a base do processo do valuation. Quais são as leis gerais que regem a ciência contábil? A contabilidade, universalmente aceita, contém milhares de regras de acordos com o lançamento a ser realizado. Porém, há 5 leis contábeis que devem ser enunciadas a priori para ajudar a rebater certas críticas que costumam recair sobre os contadores. A lei da entidade. O balanço social é da entidade e nenhum acionista pode sobrepor-se às assembleias, estatutos sociais e leis. A lei da continuidade. Assume-se a hipótese de que a empresa sobreviverá para sempre. Por isso, os valores embutidos inicialmente são sempre de custo. No entanto, o IFRS começa a flexibilizar essa regra, marcando a mercado, sobretudo ativos e passivos que não guardem correlação com a atividade fim da empresa. A lei da realização de receitas e despesas. O processo de venda, receita e despesas associadas deve ser realizado inteiramente em determinado período. Tudo que estiver ligado à venda, mesmo como pagamento posterior, deve ser registrado como receita no período correspondente à venda. Regime de competência. A contabilização do faturamento de despesas deve ser realizada totalmente no ano em que ocorreu o fato, independentemente da forma de pagamento, à vista, parcelado ou com carência, e etc. Lei da moeda comum. Os balanços devem ser expressos sempre da mesma unidade monetária. Lei da objetividade. Consistência e materialidade são três princípios resumidos em uma lei. Os balanços devem ser padronizados na mesma documentação e com critérios uniformes. Os fatos relatados devem ser materiais, com a importância devida, e qualquer fato não contabilizável que possa influir na análise deve ser relatado em notas explicativas ao fim do balanço. Principais rúbricas do balanço patrimonial. Ativo circulante. Todos os direitos a receber e até o ano do prazo. As principais contas são disponível, dinheiro em caixa, aplicações financeiras, contas a receber, financiamento e consumidores, e estoque. Ativos realizável, ao longo prazo. Todos os direitos a receber de um ano em diante, aplicações financeiras e contas a receber após 365 dias. Ativo permanente, principais contas. Imobilizado, bens imóveis destinados à manutenção de ativos de companhia, além do registro de marcas e patentes. Investimentos, participações em outros negócios e imóveis, não se destina à manutenção do negócio da empresa. Ativos intangíveis, valores que são gastos agora, mas poderão ter com algum grau de previsibilidade benefícios futuros, por exemplo, dinheiro gasto por empresas de petróleo na prospecção de novos poços. Normalmente, há grande rigor nos contadores para verificar a existência de possibilidades materiais de retorno. Caso não se tenha essa segurança, a rúbrica deve ser registrada por despesa. Um exemplo comum são as despesas de pesquisa, desenvolvimento e marketing, que dificilmente são classificadas como ativo deferido, e sim como despesa. Outro exemplo clássico do ativo deferido ocorre quando uma empresa compra outra por um valor acima de seu patrimônio líquido. A diferença entre o que foi pago e o que está contabilizado poderá ser usada no futuro de forma parcelada pelo comprador em termos de benefício fiscal. É chamado de ágio, que deve ser amortizado a cada período. Passivo circulante. São todas as obrigações a pagar, com até um ano do prazo, principal da conta. Contas a pagar, pagamentos a fornecedores, oriundos de compras realizadas a prazo. Passivo exigível de longo prazo. Todos os direitos a receber de um ano em diante, empréstimos a contas a pagar após 365 dias. Patrimônio líquido, PL. A principal rúbrica é a conta capital, na qual serão contabilizados todos os novos aportes da capital da empresa. Todos os lucros ou prejuízos da empresa no exercício alterarão o PL, tal como o novo ajuste da avaliação patrimonial introduzida pelo IFRS. Existem também as rúbricas reservas de capital, reservas de reavaliação, reservas de lucros e lucros acumulados. Principais rúbricas do demonstrativo de resultados. Receita bruta, ou faturamento bruto, representa o total recebido pela empresa com a venda de seus produtos. De forma simples, é o resultado da multiplicação do preço final da mercadoria pela quantidade vendida. Ressalta-se que o analista deve sempre estar atento ao momento em que ocorreu o fato gerador, não importando quanto a quantia será recebida. Em outras palavras, se um comerciante vender 1 milhão de mercadorias em novembro de 2012, mas só vai receber os recursos em fevereiro de 2013. Venda a prazo sem entrada. A quantia deverá ser contabilizada com o faturamento bruto de 2012, como contrapartida no ativo circulante, rúbrica das contas a receber, funcionamento e consumidores. Receita líquida. Receita bruta, menos os impostos que incidem diretamente sobre a venda de mercadorias ou prestações de serviço, ICMS, ISS, IPI e etc. Custo de mercadoria vendida, CMV. O custo de todos os insumos gastos diretamente no processo produtivo, no caso da indústria têxtil, por exemplo, o CMV é representado pelo algodão e por outras matérias-primas necessárias à produção. Todos os insumos compõem esse segmento. Mais custo pro rata da depreciação, salários, entre outras despesas despedidas, especialmente durante a produção. Não basta conhecer apenas a contabilidade tradicional para definir, como por exemplo a parcela do total de salários pagos, que está intimamente ligada à produção. Podem ser algumas horas do dia de um trabalhador. Para isso, criou-se uma ciência paralela, a contabilidade gerencial, especializada nesse tipo de cálculo. O lucro bruto é a diferença entre a receita líquida e custo da mercadoria vendida, o CMV. Define, de forma geral, o quanto a empresa gera de resultado apenas em seu processo produtivo direto. Despesas operacionais. Todas as despesas necessárias para o funcionamento do negócio, salários, aluguéis, luz, administrativas, etc., em que não estão diretamente ligados à produção. Entre outras palavras, não se encontram no CMV. A depreciação também é uma despesa operacional, mas será analisada à parte. Depreciação. O conceito de depreciação dos imóveis, máquinas, equipamentos de uma empresa encontra-se na raiz da ciência contábil. Para cada unidade da receita, um pedacinho da máquina ou do imóvel foi usado. Em outras palavras, há uma despesa associada. Portanto, trata-se de uma despesa operacional como outra qualquer. Na prática, representa um benefício contábil que pode ser deduzido do imposto de renda para que, em tese, ao longo do tempo, as empresas tenham condições financeiras para a reposição. Até a introdução do IFRS, existia uma regra geral da depreciação para ser usada de acordo com o tipo de imobilizado. O IFRS introduziu a regra de depreciação real, que será explorada no próximo capítulo. Lucro operacional. Lucro bruto menos despesas operacionais define, de forma geral, o quanto a empresa gera de resultado em termos operacionais, produção mais pagamento de todos os custos operacionais da companhia. Despesas e receitas financeiras. São despesas financeiras com empréstimos e receitas financeiras com aplicações. Lucro antes do imposto de renda. Lucro é a soma do lucro operacional ao saldo financeiro, receitas financeiras e despesas financeiras. Lucro líquido. Lucro depois do pagamento de imposto de renda, também chamado pelos analistas de bottom line, última linha de uma empresa. contas que devem ser verificadas. A provisão de devedores duvidosos, PDD. Essa conta, assim como a de depreciação acumulada, é chamada de uma contraconta do ativo. Na rúbrica de valores a receber, recomenda-se que a empresa utilize um nível histórico de inadimplência. Exemplo, as vendas a prazo de uma empresa totalizam 100 milhões. Eu olhando para o padrão histórico, o patamar de inadimplência atinge 7%. Acredita-se uma contraconta no ativo circulante que irá subtrair valor de contas a receber, provisão para devedores duvidosos, o PDD, de 7 milhões. Debita-se em despesas de devedores duvidosos, o demonstrativo de resultados, então 7 milhões. Digamos que no ano seguinte, a empresa encerre seu balanço e que o grau de inadimplência efetivamente constatado tenha sido de 4%. Debita-se uma contraconta no ativo circulante que irá readicionar valor de contas a receber. Provisão para os devedores duvidosos, o PDD, de 3 milhões. Acredita-se na reversão da provisão com devedores duvidosos, demonstrativo de resultado, então de 3 milhões. Partes beneficiárias. Eliminadas pela lei das SA, as partes beneficiárias eram títulos emitidos, sem nenhum ônus, que davam direito de até, no máximo, 10% dos lucros da empresa. Esses títulos eram destinados a pessoas ligadas ao controlador. Partes estatutárias. Continuam vigorando na lei das SA. Seguem o mesmo conceito das partes beneficiárias, mas pelo menos os títulos destinam-se somente aos conselheiros e diretores, direito de até 10%, e empregados até 100% do lucro. A participação dos empregados e distribuição de lucros é altamente saudável em um capitalismo moderno, que os lucros sejam distribuídos entre o capital e o trabalho, mas é muito mais saudável que a divisão do bolo seja abertamente discutida e tenha critérios definidos, valores registrados nessa rúbrica. Método das partidas dobradas. O método das partidas dobradas é considerado o marco inicial de toda a contabilidade como ciência. A primeira referência à ciência contábil é atribuída ao Frei Luca Paciolo em um livro sobre geometria e aritmética do ano de 1490. Em um capítulo intitulado As Contas e as Rúbricas, o Frei foi convidado pelo Papa a tomar conta de um convento próximo a Roma. Luca Paciolo, como bom matemático, começou a desenvolver o raciocínio lógico de contas que sustenta a contabilidade até hoje. A base do método das partidas dobradas, aceito pela contabilidade mundial, assume que todo e qualquer registro de operação de débito de uma ou mais contas deve corresponder a um crédito no valor equivalente em uma ou mais rúbricas. Em outras palavras, os somatórios dos valores creditados e debitados ao fim de um exercício contábil devem ser exatamente iguais. Parte das operações transita somente no balanço, enquanto em outros casos, os débitos e créditos se expressarão no demonstrativo do resultado. A geração de resultados, prejuízo ou lucro, após a distribuição dos acionistas, devem ser incorporada ao patrimônio líquido. Sempre que há um crédito, tem de haver um débito correspondente. Ativo. Ocorre no processo inverso que o senso comum indicaria. Quando o ativo cresce, debita-se o ativo. Quando o ativo cai, credita-se o ativo, que é onde se concentram todas as aplicações de recursos da empresa. Se a companhia possui uma vida própria, independente da existência dos controladores, o crescimento do ativo passa a ser um débito a ser quitado pelos acionistas. Passivo e PL. No caso do passivo, trata-se de uma origem de recursos de uma empresa. O financiamento de atividades que vier do capital próprio deve contar no patrimônio líquido, PL. Já os recursos que vierem do capital de terceiros devem aparecer no passivo circulante ou exigível a longo prazo. A contabilização segue o esperado pelo senso comum. Quando o passivo PL cresce, credita-se o passivo PL. Quando o passivo PL diminui, debita-se o passivo PL. Exemplo: um investidor iniciou uma empresa aportando 1 milhão, valor que ficou disponível no caixa. Depois foi tomado em empréstimo R$500 mil de um banco por 10 anos, com juros de 18% ao ano. E esse dinheiro imediatamente foi aplicado em um CDB de um ano, a 20% ao ano, desconsiderando-se os custos da transação. Operação 1. Debita aplicação de recursos do caixa ativo circulante de 1 milhão. Credita a origem do recurso PL capital igual a 1 milhão de reais. Operação 2. Debita a aplicação de recursos, aplicações financeiras, o ativo circulante de 500 mil. Credita a origem de recursos, empréstimos passível, exigível de longo prazo, de 500 mil. E forma-se, então, as duas colunas. O ativo, ativo circulante, caixa com 1 milhão, aplicação financeira, 500 mil, total do ativo, 1 milhão e 500 mil. Do passivo. Passivo elegível pelo LP, empréstimos de 500 mil, patrimônio líquido, capital de 1 milhão, total do passivo mais o PL igual a 1 milhão e meio. Conceito de capital de giro, o caixa escondido nas empresas. O chamado capital de giro é formado basicamente pelos recursos necessários para o dia a dia das operações. Trata-se da capacidade financeira, liquidez, de que a empresa dispõe para tocar suas atividades cotidianas. As companhias precisam de capital monetário para que as atividades possam prosseguir. Como as transações de uma empresa são extremamente dinâmicas, é importante diferenciar os eventos que ocasionam o aumento ou redução da necessidade de capital de giro de um exercício para o outro, assim como das fontes de financiamento, alternativas de aplicação que servirão para cobrir a falta ou excesso de liquidez nas companhias. Os ganhos de uma empresa resultam, principalmente, da boa utilização de seu ativo permanente, realizável ao longo prazo, seja ele em forma de máquinas ou equipamentos, ou até de bom uso de uma marca ou do franchise. Portanto, dado um capital finito, quanto menor o ativo circulante, maior é o espaço para o investimento em ativos permanentes ou em algum intangível que gere mais receita. A administração da liquidez ou do capital de giro em uma empresa é fundamental, sobretudo nos negócios em que o giro de ativos prevalece sobre a margem, em termos de fontes de melhora da rentabilidade em uma companhia. Traduzindo, quando o mais importante é vender mais, mesmo que a diferença de preço de venda e custo seja pequena, as atividades de supermercados é um caso típico. Um controle ineficiente de estoques pode destruir todo o esforço de vendas. Um nível de estoques maior do que o ideal pode obrigar a empresa a contrair empréstimos a curto prazo para sustentar a liquidez, gerando um pagamento excessivo de juros que podem comprometer o sucesso operacional. Necessidade de capital de giro de uma empresa. Ativo circulante, menos o caixa e aplicações financeiras de curto prazo. Passivo circulante, menos os empréstimos a pagar a curto prazo. Uma nova expressão equivalente, então, é introduzida para definir a necessidade de capital de giro nas empresas. A necessidade de capital de giro, ativo cíclico, passivo cíclico. O caixa deveria estar sempre separado em um processo de precificação de ativos. Caixa é caixa, não existe ativo mais fácil de precificar. Quando o ativo circulante menos o caixa e aplicações financeiras aumenta, significa que a empresa deve estar disponibilizando mais crédito aos clientes ou se estocando com maior agressividade, o que significa saída de caixa. Em outras palavras, maior será a necessidade de recursos para cobrir a perda de capital de giro. Ao mesmo tempo, se a empresa assiste em um aumento em seu passivo circulante, menos o empréstimo de curto prazo, provavelmente será em decorrência de maior prazo conseguindo com os fornecedores, o que propiciará liquidez maior da companhia. A dificuldade de boa parte dos acionistas é diferenciar a variação da necessidade de financiamento de capital de giro dos meios de financiá-lo. No cálculo de variação da necessidade de capital de giro, excluímos o caixa, as aplicações de curto prazo, o quase caixa, e os empréstimos de curto prazo. As três rúbricas são relativas à aplicação de sobras ou o financiamento da necessidade de capital de giro, por não estarem ligadas diretamente às atividades operacional da empresa, de onde surgem as necessidades do capital de giro. A necessidade de capital de giro normalmente é a regra, já que dificilmente uma empresa consegue crescer sem que o crédito concedido ao cliente seja maior do que o recebido de fornecedores. Mesmo com esse fator equilibrado, na prática é difícil uma companhia em expansão conseguir contabilizar, por exemplo, uma política de estoque sem uma variação positiva período a período. Levada ao extremo, essa situação pode provocar desequilíbrio no caixa dentro da empresa, que pode estar bem economicamente, o que significaria, no longo prazo, facilidade em realizar seus ativos, mas muito mal financeiramente. Seus fluxos de recebimento de caixa não casam com as datas de pagamento. Enfim, uma má administração de capital de giro pode levar uma empresa à falência por insolvência, esgotamento de caixa para cumprir as obrigações de curto prazo. qual o nível ótimo de capital de giro de uma empresa? Não existe nenhum número mágico que possa definir um patamar ideal do capital de giro de uma empresa. Como regra geral, o ativo circulante deve ser o menor possível, sem comprometer a eficiência e a capacidade do crescimento da companhia. A política de capital de giro vai variar de acordo com os seguintes fatores: setor de atuação, o grau de concorrência, a sazonalidade, diferenciação de produto e estágio de maturidade. Esses fatores vão definir a política comercial a ser adotada e, consequentemente, direcionar a administração do capital de giro. O patamar de atividades próprias e terceirização. Quanto mais a empresa consegue terceirizar com eficiência os segmentos de baixa importância da sua atividade, menor será a necessidade de capital de giro. A eficiência operacional. Uma política de capital de giro agressiva é incompatível com as ineficiências operacionais. Aliás, ambas são apenas faces diferentes da mesma moeda. Enfim, uma boa administração de capital de giro pode ser causa ou consequência da eficiência operacional, resultando em um círculo virtuoso corporativo. Visar o menor nível possível de capital de giro parece uma meta óbvia, porém muito complicada para ser implementada na prática. Não são incomuns casos em que empresários preferem, organicamente ou através de aquisições, ser os maiores e não os melhores da indústria. Então, entre outras ações, que deixam o equilíbrio do capital de giro em segundo plano. Isso, em geral, só é percebido no momento posterior, quando a empresa é obrigada a se endividar ou receber injeções de capital próprio, cortar distribuição de dividendos, enfim, desviar-se da estrutura do capital planejado. Isso, na prática, pode significar destruição de valor. A qualidade da administração de capital de giro é um dos fatores importantes na criação e destruição do valor de uma empresa. A importância de uma boa administração de capital de giro surge com força no processo do valuation de uma empresa. Há duas influências, uma direta e a outra indireta, que merecem destaque maior. Direta: fluxo de caixa. Quanto maior a necessidade de capital de giro, tudo mais constante, menor será o fluxo de caixa gerado pela empresa. Consequentemente, menor será o valor justo calculado. Cabe ressaltar que este tudo mais constante é que deve ser evitado pelo empresário. Ou seja, um aumento de necessidade de capital de giro deve estar sob controle e ser fruto de uma política que desencadeará, por exemplo, aumento de vendas mais que proporcional no futuro. É um caso típico em que o incremento da necessidade de capital de giro resultará em criação de valor. A indireta é a taxa de desconto. Aumentos não planejados na necessidade de capital de giro suscitam a necessidade de tomadas de empréstimos de curto e longo prazo ou a injeção de um novo capital na empresa. Como a decisão de capitalização das empresas não ocorre da noite para o dia, normalmente a maior necessidade de liquidez é suprida por maior participação de dívida na estrutura do capital, o que não necessariamente fazia parte das metas da companhia, podendo gerar destruição de valor através de um custo de capital mais alto. Variação da necessidade de capital de giro das empresas que compõem o Ibovespa. Entre 2007 e 2008, mediana do documento necessidade de capital de giro entre 2007, o PIB mais 6,1% e 2008, PIB mais 5,1%, igual a 2,1%, 25 bilhões do faturamento, de 1,2 trilhão. 1% de redução por eficiência significaria a liberação de 12 bilhões para investimentos, aproximadamente 0,2 do PIB de 3 trilhões na época. Entre 2008 e 2009, quando o PIB brasileiro se contraiu em 0,6%, a variação da necessidade de capital de giro foi levemente positiva em apenas 0,44% do faturamento das empresas. Forte destruição de estoques. Entre 2009 e 2010, o total do faturamento bruto das empresas abertas em 2010 foi de 1,4 trilhão, mediana de aumento de necessidade de capital de giro entre 2009, PIB a 0,6%, e 2010, PIB 7,5%, igual a 13,8%, 179 bilhões. 1% da redução por eficiência significaria a liberação de 13 bilhões de investimentos, cerca de 0,35% do PIB de 3,750 trilhões na época, que poderia financiar muitos investimentos para toda a economia. Isso significaria muito crescimento, gerando maior eficiência geral dos agentes econômicos. Características, financiamento e aplicação de variação da necessidade de capital de giro nas empresas. O aumento da necessidade de capital de giro nas empresas pode ser dividido em três categorias: permanente, sazonal e aleatório. Permanente: quando há um processo de crescimento da empresa e naturalmente aumenta a necessidade de haver investimentos mais fortes em capital de giro. Sazonal: quando em determinada época do ano há maior pressão por vendas, Natal, por exemplo. Aleatório: por exemplo, quando um time considerado pequeno de futebol é campeão de algum torneio importante. Com isso, temporariamente, existe elevação da procura por produtos ligados ao clube. O aumento permanente da necessidade de capital de giro normalmente é financiado pela contratação de empréstimos de longo prazo ou a emissão de capital próprio. Já a elevação sazonal ou aleatória deve ser fundeada por passivos de curto prazo. A propósito, o descasamento de prazos entre ativos e passivos normalmente causa enormes problemas para as empresas. Instituições financeiras podem emprestar recursos, às vezes, pelo prazo de alguns anos a pessoas físicas e, com lastros, tomam empréstimos através dos certificados de depósitos bancários de curto prazo, não raramente de um mês de vencimento. Esse procedimento, comum no Brasil, já levou diversos pequenos bancos a serem obrigados a vender suas carteiras de crédito às grandes instituições financeiras para não irem literalmente à falência. Tecnicamente, por falta de financiamento, há necessidade de capital de giro. Como financiar o aumento de capital de giro? Contratação de empréstimos a curto prazo, mais rápido. Contratação de empréstimos a longo prazo. Venda de ativos de maturidade curta, por exemplo, carteira de crédito. Durante a crise mundial de crédito, bancos pequenos vendendo ativos de crédito para bancos grandes. Venda de ativo permanente, aumento de capital e capitalização da empresa. Como observar a redução da necessidade de capital de giro? Aplicações financeiras mais longas e rentáveis, investimentos em ativos permanentes e ativos intangíveis, distribuição maior de dividendos. pagamentos antecipados de dívidas e de despesas correntes, recompra de ações. Perguntas comuns sobre a necessidade de capital de giro. O caixa nunca é componente do ativo cíclico da necessidade de capital de giro. Há raras exceções, sobretudo quando a empresa é obrigada a manter grande quantidade de caixa para operações, especialmente em países em um sistema financeiro pouco desenvolvido. Por que usar a relação ratio, variação de capital de giro e receitas de projeção? A magnitude da oscilação ou necessidade de capital de giro normalmente apresenta forte correlação com o aumento de vendas da empresa e o comportamento da economia. Ratio é uma forma de buscar uma relação lógica. As provisões fazem parte da variação da necessidade de capital de giro. Muitos analistas incluem a variação das provisões nas projeções de variação de necessidade de capital de giro. Cabe lembrar que as provisões constituem-se em estimativas de perdas futuras e o valor de algum ativo. Inclusive, há previsões diretamente relacionadas com as contas a receber de clientes, provisões de devedores duvidosos e da famosa PDD. As provisões são contas redutoras, no caso da elevação, ou agregadoras, no caso da reversão, de valor ou ativo, com contrapartida em diminuição da elevação do resultado líquido. Normalmente, as provisões só impactam no pagamento de impostos caso se transformem em perdas efetivas. Nossa recomendação é só incluir nos cálculos da variação a necessidade de capital de giro as mudanças das provisões relacionadas com ativos ou passivos cíclicos, contas a receber, estoques, fornecedores. As oscilações das provisões fora dessas linhas devem sempre ser consideradas no fluxo de caixa, de forma separada. Afinal, não representam desembolso ou entrada de numerário. A partir da definição do percentual a ser usado, o que importa para o valuation, o estoque do capital de giro sendo usado, ou o adicional que é incorporado período a período. A variação da necessidade de capital de giro deve ser vista como um filme, e não como uma fotografia. No momento em que o analista começa a estimar o futuro, já há um estoque de recursos investidos na empresa, entrando e saindo, para financiar. Uma diferença entre o financiamento dado aos clientes mais a composição de estoques e o financiamento recebido de fornecedores, esse capital vindo da própria empresa ou de terceiros, como o próprio nome anuncia, está girando dentro da empresa. Se a empresa tivesse uma vida definida, não perpétua, no último ano da existência, esses recursos voltariam para as mãos da companhia. Como normalmente projetamos as empresas considerando a perpetuidade, o que vai importar no processo de precificação é o capital adicional, comprometido a cada ano, a chamada variação incremental da necessidade de capital de giro. Vale a pena realizar projeções detalhadas de capital de giro para fins de valuation, custo e benefício de projeções detalhadas de capital de giro é desfavorável. Porém, há empresas em que a variação de rúbricas, estoques, contas a receber e fornecedores tem baixa correlação com a oscilação das receitas. Nesse caso, há necessidade de estimativas item por item. Quando o ativo realizável de longo prazo entra no cálculo de capital de giro, a definição da variação do capital de giro sempre foi muito ligada ao ativo e ao passivo circulante. O conceito do ativo realizável do longo prazo normalmente abre clientes mais créditos, como empresas ligadas, obrigatoriamente lá contabilizados mais créditos. mediante juros, a receber em prazo acima de 12 meses. O limite de 12 meses que separa o ativo circulante do ativo realizável a longo prazo é uma simples convenção. Cabe ressaltar que, independentemente do prazo de contabilização, todas as rúbricas de clientes e fornecedores, ativos de passivo circulante e ativo realizável de LP ou passível elegível de LP, todos pertencem ao cálculo de capital de giro. Enfim, o que prevalece na definição do capital de giro não é o tempo, e sim o ciclo operacional em si, como clientes, estoques e fornecedores. Em outras palavras, no Brasil, como o prazo médio de financiamentos concedidos aos contratos após a estabilização econômica já superou em muito a média dos 12 meses, esse ponto deve ser levado em conta no momento do cálculo da necessidade de capital de giro. Em 2012, o Brasil, por exemplo, o prazo médio de financiamento dos carros, imóveis e eletrodomésticos era, respectivamente, de 18, 158 e 15 meses.